Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina, o mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming www.radionacional.com.ar, onde podemos nos encontrar ao vivo no síncrono de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, UTC. Lembrem também que podem nos acompanhar utilizando o celular, procurem o app da RAI ou também o app da Rádio Nacional Argentina, também o da Rádio Garden. E ainda a possibilidade de que nos acompanhem na onda curta, sintonizando as frequências da WRMI que nos retransmite em diferentes dias e horários. Relatórios de exceção sempre são confirmados com um QSL em versão eletrônica. Os informes devem ser enviados para qslrai@gmail.com. E lembrem, é o caso de hoje, que às terças e sextas-feiras temos também o programa especial dedicado ao mundo deixista, o dx.com.ar, que prepara o colega Arnaldo Slay. Hoje temos, além das últimas informações da Argentina e da região, como é costume, temos o programa DX e também novidades da cena musical argentina e ainda também um comentário, uma lembrança com música de um compositor e diretor de orquestra, também pianista, de tango muito, muito bem sucedido, chamado Mariano Mores. Nos acompanha hoje na operação técnica Sergio Bosco e passamos já para as informações. Juiz argentino processa ex-presidente Fernandes por violência de gênero. A justiça argentina ordenou que o ex-presidente Alberto Fernandes responda em um julgamento oral por lesões graves agravadas por terem sido cometidas num contexto de violência de gênero contra a sua parceira e ameaças coercitivas, enquanto exercia a presidência no período entre 2019 a 2023.
A justiça argentina ordenou que o ex-presidente Alberto Fernandes responda a um julgamento oral por lesões graves agravadas por terem sido cometidas em um contexto de violência de gênero contra sua parceira e ameaças coercitivas, enquanto exercia a presidência do país. Em agosto do ano passado, a ex-primeira-dama, Fabiola Yáñez, que reside em Madrid, denunciou Fernandes por violência física e psicológica. O político de 65 anos rejeitou todas as acusações durante a fase de instrução ao qualificar a denúncia como uma fraude processual sem precedentes, conforme destaca o documento de 200 páginas que apresentou à justiça para pedir o arquivamento do processo, o que foi negado. "Jamais exerci violência física, psicológica ou econômica", disse Fernandes no texto, no qual afirmou que tanto o promotor quanto o juiz limitaram seu direito de defesa. O ex-presidente ainda pode recorrer, explicou a advogada Mariana Galego, defensora de Fabiola. A justiça também impôs um embargo de 10 milhões de pesos, o equivalente a R$ 54 mil, sobre os bens de Fernandes, que deve informar qualquer viagem que implique se ausentar por mais de 72 horas de seu domicílio em Buenos Aires.
Quadro de saúde do Papa Francisco é complexo, diz o Vaticano. E também um avião capota no Canadá e aqui na Argentina, Javier Milei pode sofrer impeachment. Na sequência, essas e outras informações no Giro Internacional da Rádio Agência Nacional.
Na Argentina, o presidente Javier Milei pode encarar um pedido de impeachment por ter promovido uma criptomoeda que prejudicou 40 mil pessoas. E mais um acidente aéreo, um avião com 80 pessoas a bordo capotou ao pousar no Aeroporto Internacional de Toronto, no Canadá. Felizmente, ninguém morreu. Em Roma, os médicos que tratam o Papa Francisco informaram que estão lidando com uma situação clínica complexa. O Papa está com uma infecção pulmonar polimicrobiana, ou seja, causada por dois ou mais micro-organismos, que podem ser bactérias, vírus ou fungos. O tratamento foi alterado para lidar com uma situação clínica complexa, informou o Vaticano. A internação, inicialmente prevista para 3 dias, agora vai durar o tempo que for necessário. Na tarde desta segunda-feira, um novo comunicado informou que Francisco encontra-se em quadro clínico estável e sem febre. O Papa, de 88 anos, foi internado no Hospital Gemelli de Roma na sexta-feira. Em uma postagem no X nesse domingo, Francisco escreveu: "Agradeço-vos pelo carinho, a oração e a proximidade com que me acompanhais nestes dias." A Ucrânia informou ter sido alvo de 147 drones russos na noite passada, a maioria na capital Kiev. Um homem ficou ferido. Nesta sexta-feira, o presidente francês Emmanuel Macron recebeu líderes europeus para tratar da guerra. Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreendeu ao anunciar que havia conversado com o presidente russo, Vladimir Putin, e que iniciaria negociações de paz. O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, está na Arábia Saudita para se encontrar com uma delegação russa. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, também já desembarcou em Riad. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que não participará do encontro e que não sabia nada sobre as negociações. Na Argentina, parlamentares da oposição ameaçam pedir o impeachment do presidente Javier Milei depois que ele promoveu uma criptomoeda recém-criada em uma postagem no X na última sexta-feira. Após a publicação, a criptomoeda sofreu forte valorização, passando dos 5 dólares para poucas horas depois despencar para menos de 1 dólar, prejudicando cerca de 40 mil pessoas que haviam comprado o ativo. Um órgão fiscalizador da Argentina afirmou que o lançamento pode ter sido um esquema fraudulento. Milei excluiu a postagem e afirmou que não tinha relação com a criptomoeda. O gabinete presidencial anunciou uma força-tarefa para investigar o caso. O jato da fabricante Bombardier, modelo CRJ-900, pertence a uma subsidiária da Delta Airlines, uma das maiores companhias aéreas dos Estados Unidos. A aeronave vinha de Minneapolis, no estado americano de Minnesota, e virou ao pousar no Aeroporto Internacional de Toronto, no Canadá. Alguns passageiros filmaram os instantes após o acidente, enquanto a maioria saía andando da fuselagem, quase intacta. Do total de 80 pessoas a bordo, 9 ficaram feridas, uma em estado grave, mas sem risco de morrer. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira.
E vamos agora ao Brasil, onde o presidente Lula defende a venda direta de combustíveis a grandes consumidores. Com a medida, o presidente prevê uma queda nos preços.
O presidente Lula defendeu nesta segunda-feira no Rio de Janeiro a venda direta de combustíveis pela Petrobras para grandes consumidores. Segundo o presidente, dessa forma é possível baratear os preços desses produtos. Lula participou do lançamento da segunda licitação do programa de renovação e ampliação da frota do sistema Petrobras no terminal da Baía de Ilha Grande, em Angra dos Reis.
A gente precisa vender para os grandes consumidores direto, se puder comprar direto, para que a gente possa baratear o preço desse preço do diesel, se a gente puder vender direto a gasolina, se a gente puder vender direto o gás, porque o povo é, no fundo, assaltado pelo intermediário. Ele é assaltado e a fama fica nas costas do governo.
O presidente afirmou que o povo brasileiro não tem as informações necessárias para fazer um juízo de valor correto sobre os preços cobrados pelos combustíveis nos estados, que além dos custos dos distribuidores, são acrescidos do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
O povo não sabe que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04 e que na bomba ela é vendida a R$ 6,49. Que o botijão de 13 quilos de gás, de 13 litros de gás, sai da Petrobras a R$ 35. Entretanto, depois que ela é entregue, independente do estado, ele chega a R$ 140, a R$ 132, a R$ 120, depende do ICMS que é cobrado no estado.
Durante o evento, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, defendeu as pesquisas na margem equatorial, que abrange uma área que vai da costa marítima do Rio Grande do Norte à do Amapá. Segundo a dirigente da estatal, é urgente a reposição de reservas do pré-sal a partir de 2030.
Nós estamos comprometidos com o aumento da produção em função do pré-sal até 2030. A partir daí, presidente Lula, a reposição de reservas é urgente. E isso só vai ser possível se nós começarmos a explorar nossas novas fronteiras agora. Nesse contexto, é muito importante destacar a relevância da margem equatorial e da pesquisa do seu real potencial.
O programa de renovação e ampliação da frota, lançado nesta segunda-feira pela Petrobras, faz parte do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A licitação prevê a aquisição de 5 navios gaseiros do tipo pressurizado para transporte de gás liquefeito de petróleo e 3 navios do tipo semi-refrigerado, capazes de transportar GLP e amônia. Também foi assinado um protocolo de intenções para o reaproveitamento de plataformas da Petrobras em fase de desmobilização. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
E ficamos ainda no Brasil, porque meio a tensões com Trump, o BRICS confirma cúpula no Rio de Janeiro para o mês de julho. O bloco, que reúne países em desenvolvimento, é um dos alvos escolhidos para ataques agressivos do presidente estadunidense.
A cúpula dos líderes dos países dos BRICS será realizada em 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro, anunciou neste sábado o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em um vídeo postado na Rede X pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. O bloco de economias emergentes reúne Rússia, Índia, China e África do Sul, entre outros países. Este ano, o Brasil ocupa a presidência rotativa do BRICS. Durante a cúpula, vamos tomar decisões muito importantes para o desenvolvimento de todos esses países, para a cooperação e para a melhoria da condição de vida de todos os habitantes desses países, acrescentou Mauro Vieira. O presidente americano Donald Trump reiterou na última quinta-feira a ameaça de impor tarifas alfandegárias de 100% aos países do BRICS que tentarem acabar com a hegemonia internacional do dólar. Trump já tinha feito essa advertência em novembro, ainda durante como presidente eleito, depois que durante a última cúpula do bloco na cidade russa de Kazan, em outubro, foi colocado sobre a mesa o impulso às transações em moedas diferentes da americana. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem dito que, durante a presidência brasileira do BRICS, se concentrará em impulsionar a cooperação entre países do Sul Global e a reforma das instituições multilaterais. Entre suas prioridades, ele mencionou o desenvolvimento de meios de pagamento para facilitar o comércio e os investimentos entre os países membros. Em janeiro, o chefe negociador brasileiro do bloco, Eduardo Saboia, disse em entrevista à agência France Presse que não há nenhum projeto para substituir o dólar, mas sim uma discussão sobre o uso das moedas locais nas transações. Criado em 2009, o grupo foi ampliado recentemente com a inclusão de países como Indonésia, Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos, além de uma dezena de países associados, entre eles Cuba, Bolívia, Nigéria, Argélia e Turquia.
E encerramos na Venezuela, que reduz a taxa de homicídios e se torna o terceiro país com menor índice da América Latina. A Venezuela conseguiu aumentar a segurança do país. Na sequência, a reportagem é da Agência Brasil de Fato.
A Venezuela conseguiu aumentar a segurança do país em um esforço do governo para melhorar o bem-estar da população. Se em 2023 o país terminou o ano com uma taxa de homicídios de 26,8 a cada 100 mil habitantes, no ano passado terminou com a terceira taxa mais baixa da América Latina, com apenas 4,1 mortes por 100 mil habitantes. O resultado vem de um trabalho do governo desde 1999, com a chegada de Hugo Chávez ao poder. Em 26 anos, o país passou por mudanças não só nas medidas adotadas, mas na própria concepção da segurança como uma política de manutenção da paz e não de promoção da violência. A sociedade também passou a ser incluída na discussão e principalmente nas responsabilidades da segurança pública. Um dos pilares para isso foi a Constituição de 1999. No documento construído pelo ex-presidente Chávez, a segurança passa a ser estruturada a partir de um Estado que pensa a defesa nacional em vez de uma gestão de ministério de guerra.
Venezuela comienza una situación de que la figura del presidente o el sistema político y la política en Venezuela era compleja. Entonces se hace un cambio en el paradigma. Como te lo dije, ya no vemos al Estado como un Estado guerrerista que hace guerra, que viene de un ministerio de guerra y marina. Cambiamos al ministerio de guerra y marina al ministerio de defensa, en base a una nueva teoría de seguridad de la nación. En esa seguridad nosotros nos preparamos para defender, porque somos un país de paz. En ese campo de acción tenemos lo que es la unión perfecta cívico-militar-policial, o militar-policial-ciudadano. Es decir, todo nos corresponde lo que es la seguridad ciudadana en el país, como lo establece la Constitución.
Para isso, a formação dos agentes de segurança também foi uma mudança promovida pelo ex-presidente Chávez. Foram criadas as universidades militar e de segurança pública, para capacitar os profissionais que trabalham tanto no patrulhamento como na investigação de crimes. E o próprio conceito de segurança passou a ser encarado de outra forma. Em vez de pensar os índices apenas de maneira objetiva, a sensação de segurança se tornou um termo utilizado pelo governo para compreender como os venezuelanos encaram a realidade do país.
Te da sensación de seguridad nuestra propia la formación que nuestros policías han recibido. Te explico, por ejemplo. Nuestra policía, anteriormente de la creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, el nivel de formación era muy precario. El concepto para ser policía, para ser servidor público en el área de la seguridad ciudadana, era la última opción que tenían los ciudadanos. Bueno, no tengo más remedio, me meteré a policía para trabajar, para no morirme de hambre.
Mas os dados refletem também o trabalho e a sensação da população. Em 2016, a taxa de homicídios foi de 56 a cada 100 mil habitantes na Venezuela, segundo o Corpo Científico Criminal e de Investigação Criminal. Em 8 anos, a redução foi de mais de 92%, refletindo um trabalho realizado em diferentes frentes pelo governo venezuelano durante décadas. Em 25 anos, além de programas de segurança, o governo criou a grande missão Toda Vida Venezuela, que tinha 8 vértices para criar mecanismos alternativos para a resolução de conflitos, transformar o sistema penitenciário, ampliar o conhecimento para a segurança cidadã e lutar contra crimes específicos, como o abuso e o tráfico de drogas.
A segurança cidadã em Venezuela, eu a vejo e a percebo com uma sensação de muito mais tranquilidade e muito mais segurança. Porque es un tema integral, es un tema de la intervención del Estado, es un tema del aporte como ciudadano y es un tema del aporte como los cuerpos de seguridad. Esa integralidad es lo que nos brinda que hoy en día podamos tener una sociedad más armónica y más tranquila y más pacífica o más segura.
O resultado do trabalho também reflete uma mudança de mentalidade da própria sociedade venezuelana.
Yo lo llamaría más bien un estado de conciencia, de madurez política y social de la realidad, de una madurez como país, como sociedad, para su evolución y garantizar lo que son los ecosistemas económicos productivos de la población. En lo que es su política, no solamente hubo represión de lo que es el delito, sino que una vez, yo te cambio una pistola por un instrumento musical, te cambio un arma, un instrumento de violencia, o un arma pulso cortante, pulso penetrante, por una computadora, por un libro, por una beca. Nos ha permitido que y nos ha ratificado que la educación y el estudio es la base para el desarrollo y el trabajo desde el punto de vista productivo, económico y social de la población, lo cual ha permitido que Venezuela tenga hoy los niveles de seguridad que tiene.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Datas comemorativas pela RAE Argentina ao Mundo. E E nasce o pianista e compositor de tango Mariano Mores, um dos artistas mais bem-sucedidos da Argentina. Isso aconteceu num dia como hoje, 18 de fevereiro, mas em 1918. A atividade artística de Mariano Mores abrangeu praticamente todas as áreas do show business relacionadas ao tango. Apresentações públicas, discos, rádio, televisão e até cinema, tanto como ator quanto como diretor musical. E sempre fez tudo isso com sucesso. A sua popularidade se espalhou por todo o país e também no estrangeiro. Ao longo da sua extensa carreira, ele sempre teve o seu público que apreciava um show com características de music hall. Uma orquestra grande, e até exagerada, e cantores que se fazem ouvir acima dos instrumentos, dançarinos sofisticados e o próprio Mariano Mores tocando piano com uma mão e com a outra regendo a orquestra, ou abandonando o piano para liderar os instrumentistas. Cada uma de suas apresentações sempre foi espetacular. Muitas das suas composições, que somam mais de 300, se destacam pela sua beleza e qualidade e são clássicos entre os tangos. Seu primeiro tango, e ao mesmo tempo o seu primeiro sucesso, foi Quartito Azul. Estreado em 1939, foi escrito quando Mariano Mores tinha apenas 19 anos de idade. Em colaboração com os principais poetas do tango, Mariano Mores compôs músicas inesquecíveis, como Grisel, para a letra de José María Contursi, Una Lágrima Tuya, escrita pelo poeta Homero Manzi, e entre muitas outras, dois tangos com Enrique Santos Discépolo, Cafetín de Buenos Aires e Uno, que ainda estão no repertório dos principais conjuntos de cantores. Falecido aqui em Buenos Aires em 2016 e aos 98 anos de idade, Mariano Mores tinha nascido nesta mesma cidade em 18 de fevereiro de 1918. Da sua autoria e por ele interpretado em piano e com a sua orquestra, junto ao cantor Carlos Acuña, escutamos a seguir o tango Cada Vez Que Me Recuerdes.
Me recuerde la noche amiga me lo dirá y donde el cielo y el mar se pierden cuántas estrellas me alumbrarán cada vez que me recuerde tu pensamiento me besará y cuando al fin de tu vida llegue junto a tu vida me seré tira. Cada vez que me recuerde tu pensamiento me besará y cuando el fin de tu vida llegue junto a tu vida
Yeah.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina ao mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do dexismo.
E sejam então muito bem-vindos ao dx.com.ar, programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo dexista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. Começamos com o habitual recanto de sugestões de escuta. Portanto, recomendamos ter papel e lápis à mão para anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Antes dessas notícias, também lembremos que as frequências que aqui mencionamos são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. A emissora de onda curta danesa, World Music Radio, está agora no ar da seguinte maneira. Em 927 kHz, com 300 watts, transmite de Hvidovre, Dinamarca, de forma diária e durante as 24 horas do dia. Na onda curta, ela transmite aos sábados e domingos, na frequência de 5.930 com 100 watts, uma potência de Brahmin, e na frequência de 15.700 kHz, com apenas 10 watts, do transmissor localizado em Randers, sempre na Dinamarca. Aos dias sábados e domingos, essas transmissões ocorrem de 9 a 16 horas UTC. E por último, a World Music Radio emite os seus espaços a diário durante as 24 horas na frequência de 25.800 kHz. Com 60 watts, as transmissões ocorrem de Aarhus, também da Dinamarca. Toda a programação pode ser acompanhada através do streaming online em www.wmr.radio. E podemos antecipar, conforme surge de uma notícia surgida e publicada já no site na web da Espanha, El Radio Escucha, que a World Music Radio em breve terá um novo transmissor de 300 watts, como o qual sairá ao ar na frequência de 15.700 kHz, faixa internacional de 49 metros. Continuamos agora na Ásia Central, já que o serviço para o exterior Bengali, conhecido como Bangladesh Betar, pode ser escutado em inglês e também em nepalês, na frequência de 4.750 kHz via Shavar, Bangladesh, conforme o seguinte esquema de transmissões. De 12h30 até 13 horas, sempre UTC, pelos 4.750 kHz, com 100 kW para o sudoeste asiático em inglês. E das 13 horas 15 minutos às 13 horas 45 minutos, transmite pelos 4.750, também com 100 kW para o sul da Ásia, e estas transmissões ocorrem em nepalês. Por sua vez, a rádio Daploy Somnui, conhecida também pela sua denominação em inglês como Vietnam Democracy Radio, vai ao ar com programas a diário na frequência de 9.670 via Paoshun, de 12h30 a 12h58 minutos, com 100 kW em idioma vietnamês e transmitindo para o Sudeste Asiático. E E falemos agora na Rádio Mali, que continua com as suas emissões para o oeste da África, em francês e línguas locais, como a língua Bambara. E pode ser escutada esta emissora, a Rádio Mali, de 6 a 8 horas UTC, pelos 5.995 kHz. De 8 a 18 horas foi escutada pelos 9.635 e de 18 a 24 horas também pelos 5.995. A potência anunciada é de 50 kW e os relatórios podem ser enviados para o seguinte correio eletrônico: ortm@ortm.ml. Já da Monróvia, a emissora religiosa ELWA continua emitindo a diário pelos 6.050 kHz em inglês e também em línguas vernáculas da Libéria, de 5h30 a 10 horas e também de 17h a 22h30 horas, sempre dirigidas para o oeste da África. A emissora foi confirmada com um relatório de recepção na seguinte no seguinte endereço eletrônico: elwaradio54@gmail.com. E falamos agora do Quirguistão, na Ásia Central, onde a rádio oficial Kyrgyz Radio, a número 1, conta com uma transmissão diária em onda curta em idioma Kyrgyz, de 23 a 18 horas, pelos 4.010 kHz, com um programa em russo, de segundas a sextas-feiras, de 12 a 12h30 horas, sempre em direção para o centro da Ásia. Podem enviar relatórios de recepção por correio eletrônico para o seguinte endereço: ktrksite@gmail.com. Por último, de Sri Lanka, a SLBC, que significa Sri Lanka Broadcasting Corporation, emite a diário para o sudoeste da Ásia com uma potência de 125 kW em bengalês, de 0h30 a 1 horas pelos 11.905 e também de 16h30 a 18h30 horas pelos 11.750 kHz em Sinala. Os relatórios de recepção, corretos onde podem anexar um arquivo curto também de áudio, são confirmados no seguinte correio: victor.gonetillek@gmail.com, isto é, victor.gonetillek@gmail.com. E hoje, antes de encerrar o dx.com.br, compartilhamos uma reportagem especial da Rádio Agência Nacional Brasileira. Acontece que o Dia Mundial do Rádio é comemorado em 13 de fevereiro e, por esse motivo, o histórico programete Viva Maria da Rádio Agência Nacional Brasileira lembrou a presença feminina no rádio.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, rádio apaixonadas e rádio apaixonados desse nosso programa, que rumo ao Dia Mundial do Rádio, se apressa em lembrar que, por mais incrível que pareça, o rádio é mulher, contraria a gramática, né? Tanto assim que nos idos de 2014, a própria Unesco comemorou o 13 de fevereiro à luz das questões de gênero e, para isso, se valeu de um dado que justifica essa afirmação. O rádio é mulher porque 74% de sua audiência é feminina e quem com certeza tem bons motivos para concordar com isso é a nossa querida amiga atriz Cida Mendes, ela que na pele de sua concessa diz que a rádia, é assim que ela chama, a rádia é mulher porque é feita por mulheres para as mulheres. Então é isso mesmo, minha feia, vamos lá, afinal, por que que o rádio é mulher, Concessa?
Primeiro, eu sempre falei a rádio. Na hipótese, uma pessoa falar comigo que rádio é homem. Porque eu sempre, na minha vida, desde pequitito, eu falava a rádio e tal, a rádio nacional, a rádio. Então, eu acho que rádio é mulher. Por quê? É fala demais, né, Maranhão?
Pois é.
Além... rádio e mulher que fala desse jeito.
E mulher que gosta muito de falar também ao pé do ouvido, né?
É, de ficar ali, de uma musiquinha, né? De um conselho. Olha, você vê como é que a rádio é feminina.
É,
até o conselho, ela conta uma fofoca.
É verdade.
Ela gosta de uma musiquinha, uma notícia, né?
Isso.
É romântica, gosta de lembrar. Então, a rádio é mulher.
Pois é, e é democrática, né? Então.
Não, é boa demais. Qualquer um, pobre que seja, pode ter uma rádio e pode ficar sabendo de todas as notícias, né?
Exato, é.
Enquanto isso, está lá trabalhando. Porque a televisão, já não gosto muito da televisão, porque a televisão ocupa.
Ocupa.
Aí você vai fazer um trem, tá vendo a televisão. As pessoas que assistem uma novela atrás da outra, como é que assistem? Quantas horas eu vou ficar sentada ali? Eu não tenho tempo disso. Quando as novelas eram na rádio, eu ia escutando no vilinho e fazendo as coisas. Mas agora na televisão, ficar afundando o sofá, eu tô muito nova ainda pra isso.
Pois é. Agora, de que forma você acredita que o rádio possa ajudar as mulheres a romperem o silêncio, principalmente nesse embate, nesse enfrentamento da violência que sabemos é tão cruel ainda com as mulheres, hein?
Eu acho que é em gota, igual você anda fazendo mesmo.
Isso.
Então, acho que todas as rádios têm que ter essa obrigação de falar em gota, em pílula, né? Igual eu faço aqui no Paracatu.
Uhum.
Porque nas gotinhas, assim, vai pegando as pessoas.
É pegando, né?
A consciência, né? Amplia a consciência da pessoa.
É verdade. Agora, Concessa, para encerrar, de tudo que você já ouviu no rádio, nessas ondas poderosas, qual foi a mensagem, a notícia, a novela, a canção que mais tocou no seu rádio coração?
Eu não se esqueço, Mara Régia, eu era ainda assim, mocinha, né? Quando eu tava passando roupa e crado, ouvindo rádio, né? É notícia, Elis Regina morreu.
Então, nossa.
Quase que eu queimei a roupa que eu tava passando.
É
porque
mesmo.
Eu larguei o ferro em riba, modo de sair falando lá em casa, que lá em casa nós gostávamos dela, né? Nós gostávamos.
É.
Linda que a mulher canta, né?
Lindo, lindo, lindo.
Aí eu lembro que na hora que eu tava passando a roupa, a Elis Regina morreu. Até hoje, quando fala nela, eu lembro dessa hora.
É.
Como um gado da rádio que falou pra mim.
É. E aí, qual foi a música que eles tocaram logo de imediato?
Eles tocou ela cantando assim, o sonho mais lindo sonhei.
Fascinação. Lindo, né? Lindeza.
Eu chorei, parecia que era minha irmã que estava morrendo.
Pois é. Coincidentemente, essa foi a maior emoção que eu também tive no rádio. Nós estávamos com o programa Viva Maria pronto para entrar no ar, de repente veio a notícia da morte da Elise, e a gente queria que aquela notícia fosse uma mentira, né? E aí a gente procurou, e foi a partir desse dia que o Viva Maria deixou de entrar no ar, na voz do Milton Nascimento, para, na voz Garganta Útero de Elis Regina, eternizar nossa força, raça e fé. Viva você, Concessa!
Viva, coisinha! Viva Maria! Viva todo mundo! Viva Elis Regina também!
Ai, sempre! Beijos, meu amor! Obrigada!
Beijo, viu?
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.
E é assim que chegamos ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slein para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo. Editada por Arnaldo Slein.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI.RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI.
E já estamos dentro do Novo Som Argentino, uma produção de Hernán Espejo e da Nacional Rock para a Argentina ao Mundo, onde conhecemos novidades da cena musical do nosso país, em particular no que diz respeito ao pop, ao rock e à música eletrônica. Temos hoje, em primeiro lugar, o novo single de uma banda de Buenos Aires chamada Robot Sonda, formada em 2006 e que propõe um pop poderoso com canções irônicas e emocionais. O disco simples que apresentam agora segue o álbum homônimo que eles lançaram em 2020. Muitos ativos no palco, eles já tocaram no Chile e nos Estados Unidos e foram indicados para o MTV Video Music Awards da América Latina em 2009.Na sequência, então, escutamos a banda Robot Sonda numa música intitulada De Sol a Sol.
We'll be right back.
Y yo te amé de sol a sol. Y yo te amé de sol a sol, mi amor, mi amor.
E agora é a vez do músico John Deca, da província argentina de Córdoba, região central do nosso país. Las Historias que Contamos é o seu novo trabalho, um EP de 4 músicas com influências do country norte-americano, mas com um sabor crioulo. Não Vá Quedando Outra Que Correr é o nome da música que escutamos a seguir, uma amostra impecável do seu estilo, com uma produção muito boa, especialmente nas guitarras.
Desde ya hace un tiempo atrás que carga en su voz algo de angustia y temor. Y ya lo ha sentido, no es nueva la sensación, sabe de lucha y dolor. Pero con cada ciclo va perdiendo el fervor, se siente aturdido, ya no sabe su sabe bien qué pasó, pero quiere más que esto.
Cuerdas é o nome do novo trabalho do músico e ator argentino Antonio Viravente, filho do lendário solista Moris, um dos pioneiros do rock argentino, e com uma carreira prolífica e ininterrupta de 30 anos, Antonio Viravente lançou em 2022 um álbum de revisões de músicas selecionadas do seu vasto repertório com arranjos sinfônicos criados por Victor Volpi. Desse material é que escutamos a seguir a música Proba Mi Verdad.
Sin comprender, yo me fui derrumbando y fue antes de ayer que supe que todo era fugaz, fugaz. Probé tu verdad. Pobre de mí, que fui una figura moldeada sin fe y sin estructura alguna. Quise comprender de qué estaba hecho tu amor. Descubrí antes de ayer el mensaje que nunca llegó. No sos capaz de hacerlo de nuevo. Proba mi verdad. Grabaste esa noche en el
Argentina al mundo.
Amigas, amigos ouvintes, aqui já é hora de encerrar o encontro desta terça-feira pela Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo no streaming www.radionacional.com.ar, onde podem nos acompanhar ao vivo no síncrono de segundas a sextas, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, horário OTC. Lembre também que estamos nos aplicativos, no celular e também na Onda Curtas, gentileza da emissora amiga WRMI. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução e Sérgio Borco na operação técnica. Muito obrigada, um muito bom dia e até amanhã.